Fala, turma! Vamos iniciar mais um podcast da Faculdade Via Sapiens, o nosso Sapiens Cast. Eu me chamo Rafael Viana, sou diretor acadêmico da Faculdade Via Sapiens e hoje o nosso papo é sobre OAB, mais especificadamente sobre OAB 4.7. Antes de apresentar aqui os nossos convidados do nosso Sapiens Cast, queria pedir você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes sociais, para seguir o Instagram da Faculdade Via Sapiens, seguir o YouTube, aqui o nosso canal da Faculdade Via Sapiens no YouTube, ativar o sininho, né? Toda vida que eu digo isso, eu me sinto como os youtubers da vida. Então, ativa o sininho para sempre que tiver novidades aí no Sapiens Cast e uma série de outras programações da Faculdade Via Sapiens, tanto referente aos nossos cursos presenciais, como também dos cursos online, tá certo? Da Faculdade Via Sapiens Online, você está por dentro de todas as informações. E hoje, aqui no nosso estúdio, nós estamos recebendo o professor Rodrigo Castro e o professor Francisco Ronen, duas autoridades aí, especialistas na prova da UAB, já tem uma larga experiência. E queria passar aqui para que eles pudessem rapidamente dar aqui suas considerações iniciais e a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa bem descontraída.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês que nos acompanham aí pelo Sapiens Cast. Eu me chamo Rodrigo Castro. Sou advogado, procurador do município de Tianguá, professor de civil e processo civil. E no nosso querido OAB 4.7, eu ministro as disciplinas de administrativo e civil. É um prazer estar aqui hoje, tratar um pouco sobre OAB, falar sobre, um pouco sobre o exame de ordem, essa prova que muitos temem, mas que a gente está aqui para mostrar que ela não é um bicho papão, ela não é um bicho de sete cabeças. E nós estamos aqui para ajudar o pessoal a passar por essa fase que para muitos tende a ser um pouco tribulada, mas a gente vai facilitar essa caminhada.
E aí, turma boa? Aqui é o Francisco Ronley, aqui do lado dessas duas autoridades aqui no assunto, bem competente mesmo, né? Aqui sou professor aqui da Via Sapiens, né? Direito Civil e Eleitoral, especialista em eleitoral. E acho que dos dois aqui eu sou mais novo aqui em pra conseguir essa vermelhinha, né?
Não sei.
Mas, assim, estratégia. É a palavra básica que a gente quer mostrar para vocês é que com estratégia a gente vai conseguir fazer isso. E nós aqui da OAB 4.7, a gente vai facilitar e mostrar essa estratégia para vocês. É incrível. Até brincando aqui, trocadilhos, quando eu falo para os meus alunos em sala, essa questão de estratégia para estudo da prova do OAB, eu me lembro Tropa de Elite, né? O Capitão Sim, Nascimento.
Estratégia, né?
Sentado lá na selva e conceito de estratégia, né? Em latim, estratégia, verdade, né? Em espanhol, estratégia. Verdade. E a gente está aqui para mostrar essas estratégias e facilitar o caminho para pegar essa vermelhinha aí para vocês.
Com certeza. Show de bola. Meu amigo Ronen e o time do OAB 4.7. Também tenho a honra de compor esse time com a disciplina de ética, onde a gente estuda o Estatuto da OAB e todos os regulamentos, provimentos do Conselho Federal que são cobrados na prova que tem o maior número de questões no exame de ordem. Nós temos aí as 8 primeiras questões do exame, são as questões de ética. Então, tenho a honra também de fazer parte desse time, juntamente com a professora Camila Vieira, que também é professora do OAB 4.7, processo civil constitucional. Não pôde estar presente hoje aqui no nosso podcast, mas haverá outros momentos também que ela estará presente, compartilhando aqui todo o seu conhecimento e dando informações importantes sobre OAB 4.7. Mas vamos ao nosso bate-papo. Acredito que quem está nos assistindo, quem está nos escutando, a primeira questão aí é sobre como vai ficar. Quais são as novidades do exame de ordem, né? Nós tivemos aí algumas alterações no ano passado, elaboradas pelo Conselho Federal da Ordem, que impactaram a dinâmica da prova, o formato da prova da OAB. Professor Rodrigo, quais foram essas principais mudanças? Como é que está esse novo exame de ordem? Para que os nossos alunos possam entender o que é que efetivamente mudou.
Bem, professor, nós tivemos a alteração mais significativa que nós tivemos para o exame no 38, que se realizará em julho, primeira fase dele é em julho. É bom a gente sempre lembrar, os alunos estarem atentos às datas, Nós teremos o lançamento do nosso edital dia 17 de abril. As inscrições iniciam-se no dia 24 e irão até o dia 2 de maio. É, até tem uma situação peculiar. Tem um colega que já perdeu a inscrição porque ele achava que a inscrição era até meia-noite do último dia e, na verdade, era até as 7 da noite. E aí, quando ele foi fazer a inscrição à noite, ele finou perdendo o prazo. E isso tudo passa pela estratégia que o professor Rony falou. Nós temos que ter estratégia da inscrição até o final. E como principal alteração que nós tivemos foi a inclusão de 3 novas disciplinas. Então, agora, o exame de ordem ele conta com 20 disciplinas na primeira fase, que com a inclusão de eleitoral, financeiro e direito previdenciário, cada um ganhou 2 questões a mais na prova. E tivemos. E aí a FGV ela tem essa prática. Ela inclui disciplinas, o conselho determina a inclusão de disciplinas, mas não reduz o número de questões e nem aumenta o número de questões totais da prova. A prova continua com 80 questões, só que 6 disciplinas perderam uma questão, cada uma para essas 3, certo? É, dentre elas, disciplinas que nós podemos citar, que são disciplinas muito importantes, como administrativo, constitucional,
né?
Civil, processo civil, penal também perdeu. Então, assim, o que o aluno deve mais estar atento agora, nesse momento, é a alteração, a inclusão dessas 3 disciplinas. Mas, como a gente fala, o professor Rony já falou, eu complemento a estratégia, passa também por você sabendo o que você tem que estudar. Nós temos disciplinas como, por exemplo, filosofia no exame de ordem, que ela está lá, mas a gente não precisa dedicar tanto tempo a ela. Não é querendo desmerecer a filosofia, claro, mas é porque nós precisamos de estratégia para ser aprovado. E é isso que a gente busca no nosso AB 4.7, nós iremos até tratar, é lhe encaminhar, dar o caminho correto, um caminho mais adequado que você precisa estudar para ser aprovado no exame de ordem.
Exatamente, complementando, se nós pegássemos as 3 disciplinas que eu particularmente julgo mais fáceis, né? Como ética, que são 8 questões, ECA, E consumidor, só aí a pessoa já tem 12 pontos garantidos se conseguir fechar. Aí entra na questão da estratégia.
Sim.
Aqui no AB 4.7, só ética, a pessoa tem a oportunidade, o candidato tem a oportunidade de gabaritar a ética.
Com certeza.
Né? Ou seja, 8 questões e é estratégia.
Show de bola. Estratégia. E é importante que quem está nos assistindo, né, os nossos alunos, os candidatos que farão o exame de ordem, eles compreendam que as mudanças não alteraram a quantidade de questões. A prova continua na primeira fase com 80 questões.
Isso.
Continua com 80 questões. O que aconteceu foi, a prova vai ganhar 2 questões de eleitoral, 2 questões de direito financeiro e 2 questões de direito previdenciário.
Isso.
E para ela não aumentar de questões, foi tirado uma questão de processo civil, uma questão de direito civil, uma questão de direito administrativo, uma questão de trabalho, uma questão de constitucional e, graças a Deus, uma questão de empresarial. Né? Porque o estudo empresarial
está
caminhando para o inferno.
E permanece todas de tributário, né?
É outro ponto que também deve ser estudado, essa manutenção.
Um abraço aqui para o professor Romero, que é um grande professor de direito empresarial, aqui um amigo.
Meu orientador da monografia.
Viu, professor?
Meu orientador da monografia. Professor, é brincadeira. Mas
pessoal,
é isso aí.
Show de bola, então acho que esse ponto fica bem claro. E só pegando um gancho do que você falou, Rodrigo, do candidato que perdeu a inscrição, né? Que perdeu o prazo de inscrição. É muito importante, você que está nos assistindo, está nos escutando aqui pelo canal do YouTube da faculdade, o candidato ele precisa ter o compromisso de minimamente ler o edital.
Com certeza.
Né? A gente vê muita gente chegando atrasado no dia da prova, por conta de um pequeno equívoco. Ele não observou no edital que a prova da OAB começa às 13 horas, mas os portões fecham 12h30, fecham meio-dia e 30. Toda vida que a gente está lá aguardando, recepcionando os alunos para fazer a prova, sempre tem aluno chegando atrasado.
Isso é fato.
Porque não leu o edital. E aí, pessoal, como o professor Rony mencionou, é estratégia e aí é disciplina, organização. Você precisa ter minimamente esse cuidado para não cometer erros de levar material que não pode levar, de levar a caneta errada, de levar água com o rótulo, porque a prova da OAB tem alguns detalhes diferentes que a gente vai mencionando aqui no decorrer da nossa conversa.
São situações que põem em risco até a posição do aluno na prova. Você pode ser desclassificado com um comportamento que não esteja de acordo com o edital.
É, a exemplo disso é código comentado na segunda fase. O exemplo básico é esse. A pessoa leva, o candidato leva uma CLT comentada, sendo que não é permitido. E chega, tem que colocar no saco preto. Aí
importante
já era.
Porque a segunda fase do 37º vai acontecer agora, dia 30 de abril, não é isso?
Isso.
E nós já
isso.
temos alunos do 4.7.
Do 4.7
que, habilitado já. Que vão, né, fazer
com
a segunda
certeza.
Fase.
Nós temos aí nossas alunas, em sua grande maioria, as mulheres aí mostrando o seu poder. É, vão submeter a segunda fase do exame de ordem. Tivemos um índice de aprovação excelente na nossa primeira turma. É, o que mostra que o AB 4.7 está aí justamente para ajudar os alunos. A gente tem essa mentalidade, é o que eu costumo dizer em todos os eventos que eu participo relacionados ao AB, seja aulas do AB 4.7, lançamentos, o nosso café com o AB aqui na faculdade. É, você tem que ter em mente que a prova não é sua inimiga. Ela está ali para você resolvê-la e você tem que se aliar a ela. A prova, o exame de ordem, principalmente a primeira fase, eu particularmente... Eu tenho essa visão de que a primeira fase do exame de ordem é muito mais difícil que a segunda. Porque, para mim, questão objetiva, você acerta ou você erra. A subjetiva, você consegue desenvolver seu pensamento melhor, você consegue aproveitar, utilizar o seu lado advogado e argumentar de uma forma mais livre. Na questão objetiva, não. Ou é acertar ou é errar.
Não, sem contar que na primeira fase, nem todo mundo gosta de todas as matérias.
Sim, com certeza.
O incrível é isso, você é um calvário que a pessoa tem que passar, que o candidato tem que passar. Eu não gosto, eu detesto tributário, mas você vai ter que fazer.
Tem que fazer.
Você escolheu a prova que você tem mais aptidão, que você tem mais afeição para realizar.
Exatamente.
Com certeza.
E tem um detalhe aqui que o Rodrigo mencionou. A gente escuta muitas vezes candidatos que passam na primeira fase, e por uma questão emocional, por uma questão de receio, ansiedade, não, ficam na dúvida se vão ou não fazer a segunda fase. Se vão ou não fazer a segunda prova. Né? E a gente sabe que passar na prova da UAB, assim como qualquer outro concurso, qualquer outro tipo de seleção, não é só conhecimento técnico. Você tem que ter uma preparação emocional, uma preparação psicológica, para estar bem no dia da prova, para estudar bem. Mas eu sempre digo para os meus alunos, se você for fazer a prova, você tem 50% de chance de passar e 50% de não passar. Se você não for, é 100% que você não vai passar.
É verdade.
Então, vá. Não duvide de você. Vá fazer a prova. Faça a prova, você se organizou, se preparou. Ah, professor, mas eu não consegui, ainda estudei pouco. Você vai ter a experiência de ir fazer a prova, de se adaptar, de observar como é o ambiente, como é a tensão do dia da prova. Tudo isso é importante. E eu digo muito para os alunos, não invente nada novo no dia da prova. Né? O sujeito toma café da manhã, bem pouquinha coisa, come só uma torradinha, um café, e no dia da prova ele inventa de tomar uma abacatada. Vai dar dor de barriga.
Vai.
Né? Então não faz isso.
Não
mude a
rotina.
Certo? Não mude a rotina.
Isso é verdade.
Mas, pensando aqui no dia da prova, especificadamente, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Não sei se vocês lembram. Eu lembro, porque eu sou o mais novo aqui desse podcast. Né? De como é que foi a prova da UAB de vocês. Como é que foi a preparação. Como é que foi o dia da prova da UAB de vocês. Para a gente compartilhar aqui com quem está nos assistindo. Né?
Perfeito. Isso é importante. A gente sabe... É muito importante a gente ouvir quem já passou para saber que, de fato, não é esse bicho de sete cabeças, esse bicho papão. Eu me submeti ao exame de ordem numa condição... bem comum, acredito que grande parte dos alunos, nossos alunos que irão agora se submeter à segunda fase, estão sob essa condição. Eu fiz a primeira fase em uma condição mais tranquila, passei e fui para a segunda fase, tendo segunda fase de exame de ordem para fazer, as provas do final de semestre, do último semestre da faculdade para estudar
conciliar.
E fazer... monografia para terminar, para revisar, para aprovar, correndo atrás do nosso amigo Alexandre Romero para ele poder revisar o material feito. Então, assim, eu tinha todo esse cenário e ainda tinha o trabalho, porque eu estagiava à época, então a sorte, digamos assim, é porque o meu estágio era um estágio que tinha uma carga horária corrida, eu ia de 8 da manhã às 2 da tarde, Mas aí, 4 horas eu já tinha que estar pegando ônibus para descer para Sobral. Todo dia enfrentava essa descida de serra aí, agradável, aprazível da nossa Serra Grande. E era nesse cenário. E uma coisa que eu coloquei na cabeça e tentei aproveitar ao máximo era cada minuto que eu tinha livre, eu tinha que estar estudando. Não tem essa, eu vejo muito... Hoje tem um professor, o professor Rodrigo Medeiros, que eu vejo ele falar uma coisa que eu fazia. Às vezes a gente tem essa ideia de, não, eu vou estudar só quando eu estiver sentado na minha mesa, sem silêncio, com tranquilidade.
Em condições perfeitas de temperatura e pressão.
Nem sempre você vai ter essas condições. Então, se eu tinha um dia que eu estava indo para Sobral e eu estava sem sono, eu ia estudando. Eu ia resolvendo questão, porque na minha época a gente ia comprar aquelas bíblias de questão para a gente ir resolvendo e ler o gabarito, o comentário. Hoje a gente tem plataformas de toda maneira, o acesso à informação é bem mais fácil. Nós mesmos no AB4.7 temos nossos materiais todos digitais, a gente transmite eles para o aluno. Os simulados, nós vamos fazer simulados em condições de prova, mas também vamos buscar sempre ter um arcabouço de questões para o aluno resolver de forma eletrônica, de forma digital. Então, hoje a comunicação é mais fácil, certo? E foi nessas condições. Graças a Deus, consegui. Falar a questão da estratégia. Sou civilista de carteirinha, convicto. Civil, hashtag civil é melhor do que penal. Isso aí é indiscutível. Meu amigo Rony aqui, eu tenho certeza que concorda comigo. Mas é aquela história. É estratégia. Minha segunda fase, eu coloquei trabalho. Porque é uma disciplina mais fácil de estudar, uma disciplina que tem uma gama de peças menor, certo? Se a gente for botar civil é melhor do que o penal, tanto é que ele tem mais do que se falar, né? Ele é maior, então isso é uma estratégia. E a estratégia passa por isso também, certo?
Quando eu fiz a minha, eu costumo dizer que foi uma quente tarde de domingo. A gente tem que descer para Sobral, acho que como todo mundo aqui vai descer.
Aquela quintura.
É o pingo da meio-dia, né? A gente da serra aqui tem que acordar mais cedo.
É verdade.
Tem que deixar o nosso frio e correr pra Sobral. Rapaz, a minha preparação para esse exame foi algo assim, diferente do Rodrigo, um pouco, um tanto conturbada. Eu trabalhava, geralmente, como qualquer outro, né? De 8 a 5 com 1 hora de almoço. Aí à noite você tinha que encarar mais 4 horas de aula. Aí você chegava em casa morto. Mas é aquela questão, vida que segue. Toma um banho.
Tem que estudar.
Tapa na cara e vai estudar. Aí entra aquela questão. Poxa, hoje a gente tem uma comunicação bem mais fácil, como até o Rodrigo falou. Na minha época, não. A minha época não era tanto dissimulada assim, essas questões de cursinhos, de materiais. Era, meu amigo, era selva. Você tinha que encontrar materiais ali gratuitos, ó, e procurar explicação e procurar tudo. Era moda antiga, era selva. Hoje não, hoje a gente já tem o OAB, já tem questões que a gente consegue... Ficou mais, eu costumo dizer, mais tactível.
Sim.
Né? Ficou mais fácil. E isso é uma sequela benéfica da pandemia que ela nos trouxe.
Com certeza.
Essa aproximação do conteúdo, essa virtualização do mundo, né? E com certeza a pessoa tendo estratégia dá certo. Muitas vezes os alunos me param, Rodrigo, e perguntam: Rony, com 2 horas de estudo por dia, dá pra passar? Aí você fica entre a cruz e a espada, porque tu vai quantificar o estudo de uma pessoa.
E é difícil, o que eu estudo, às vezes, a quantidade de tempo que eu utilizo para estudar uma determinada matéria não vai ser a mesma que você precisa para entender aquela mesma matéria.
Sim, fora a bagagem.
É muito pessoal.
Fora a bagagem. Eu na minha OAB, eu foquei em civil. Até então, que a minha segunda fase foi em civil. E desde o meu 6º período, eu já estava no escritório manejando todo dia peças com civil. Ou seja, eu não ia queimar mais tanto tempo no civil como uma pessoa que não sabia nada de civil.
Sim,
eu já, né? E a gente consegue fazer e ter um rendimento maior aproveitando o que você já tem, aproveitando a bagagem que você já tem. Por isso que eu digo, eu não consigo dizer se com 2 horas de estudo tu vai conseguir. Porque tem que saber a qualidade do teu estudo, a tua vida, a tua bagagem.
Sim.
Mas assim, não é impossível. Eu quando era 11h30 da noite, eu já estava arriado, estava morto de sono para ter que dormir e acordar de novo.
Sabe o que é que tem de diferente, Rony, no, na fala de vocês? E na fala, acredito que da grande maioria das pessoas que conseguem sucesso na aprovação do exame de ordem, e sucesso em outras áreas também, profissionais, enfim. Hoje a gente observa muitas pessoas, a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais acesso a conteúdo, é mais fácil estudar hoje, porque rapidamente você consegue muita informação na internet, só que existe menos disciplina. As pessoas estão esperando motivação, esperando vir uma força do além para hoje exterior. Eu acordei com vontade de estudar, então eu vou estudar bem muito hoje. No outro dia eu não acordei com vontade de estudar, então não tenho motivação, professor. O que é que eu faço para estudar? Eu estou sem motivação. Pegue os boletos, pendure na parede do quarto.
Balanço perto, né? Do ouvido.
Pegue o contra-cheque que você quer ter no futuro e vá encontrar a sua motivação. Não é motivação, pessoal, é disciplina.
Ela vem de você.
Você não acorda motivado todo dia, seja para fazer o que você tiver como meta. Ah, minha meta é correr 10 quilômetros, minha meta é emagrecer, minha meta é isso ou aquilo, é fazer dieta. Se você não tiver disciplina, não vai dar certo.
Vai não.
Qualquer que seja o projeto que você colocou para a sua vida, é disciplina.
E assim, eu gosto de dizer, eu tinha isso para mim, eu gosto de passar isso para os alunos. A grande diferença, como o Rony falou, a sequela da pandemia. Nós temos sequelas positivas, mas nós também temos sequelas que... aquela coisa, ninguém aguenta mais.
Sim.
Por exemplo, eu sou um dos que fui da época do começo das aulas online, as aulas... Hoje, tem, assim, eu particularmente eu não aguento mais estar na frente de um computador, entendeu? E aí é um grande diferencial que a gente busca e identificou e tenta trazer no AB4.7 é justamente essas aulas presenciais. Por quê? Porque as aulas presenciais, você vai ter o professor ali do seu lado. Você vai ter o professor ali perto de você. Fica mais tactível. Você tem o professor, você revisou... por exemplo, vou trazer aqui para a nossa realidade. Eu falei com... num dia eu tratei com os alunos sobre atos administrativos. Certo? Na semana seguinte eu venho para falar com eles sobre o controle da administração. Ele já tem estudado os atos, eu estou ali para ele tirar a dúvida comigo. Então, é essa proximidade, essa pessoalidade dos professores com os alunos que nós prezamos. Porque as coisas, as informações começaram a andar tão rápido que essa falta de motivação, falta de disciplina, que hoje se traduz numa palavra que está tão em voga, que é a famosa procrastinação, ela muito se deve à automatização de tudo. Tudo é num clique, tudo é na tela, tudo é online. Por que que tudo tem que ser online? E aí a gente quer quebrar com essa barreira, a gente quer criar essa disrupção com o AB4.7, justamente para trazer o aluno para perto do professor. Eu quero que o aluno esteja ali sentindo o cheiro do professor, ele esteja ali sentindo o cheiro do álcool do pincel, ele esteja com o reflexo do Data Show no rosto dele, para que ele possa ter o professor perto dele, andar com o professor lado a lado com ele até a aprovação dele. Porque a gente quer, sim, no AB4.7, é auxiliar, é encurtar o caminho do aluno para a aprovação dele. A gente não tem solução mágica, a gente não tem fórmula secreta. O que a gente tem é vontade, o que a gente tem é o querer de ver os nossos alunos bem-sucedidos, de ver os nossos alunos aprovados. Não tem coisa mais gratificante para um professor, eu digo por mim, creio que meus colegas compartilham desse mesmo sentimento. Não tem nada mais gratificante para um professor do que ver seu aluno aprovado. Seja da disciplina dele na graduação ao exame de ordem.
Ou então o aluno chega para ti e fala assim, poxa, eu fiz uma questão no AB, me lembrei de você.
Isso é muito...
É muito gratificante.
Eu tive, só para complementar, eu tive alunos agora no
você
exame.
Você quer mais água?
Não, também.
Pedi aqui o estagiário para trazer
água. Eu tive... No exame 37 agora, eu passei por isso. Eu tive alunos que me abordaram aqui no corredor e disse, professor, questão de consignação e pagamento, eu lembrei de você em sala de aula. Questão de obrigações, que em direito civil é uma das disciplinas que mais cai, Sim. É uma das disciplinas mais cobradas na prova de civil, é, direito das obrigações. E o aluno, que é o que eu ministro aqui, e é o aluno chegar e dizer, professor, eu lendo a questão, eu estava vendo você falar em sala de aula. E é isso, é esse sentimento que eu quero, que a gente quer no AB4.7 proporcionar para o aluno estar perto do professor e proporcionar para o professor esse sentimento de gratificação.
Só abrindo aqui uma parte do Rodrigo, o bacana do aluno ter esse contato físico com o professor que nós estamos proporcionando é aquela questão do e se. Olha, os e se para um professor, e se? Tem hora que dá raiva, mas ao mesmo tempo é bom. Eu tive um professor que falou, rapaz, de tanto e se minha mãe tivesse 6 tetas, ela era uma porca. Falou desse jeito, assim. Não, lógico, foi brincando, né? Uma brincadeira assim que a gente já tinha uma certa intimidade. Mas o e se, é, você tá na sala, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Coisa que hoje no mundo virtual, você não tem condições de fazer uma coisa dessa.
Não tem.
O e se, aquela interação.
Não, não gera discussão, você não tem.
Eu me lembro do professor de Direito Constitucional, o pessoal perguntou, professor, se o presidente não puder assumir, o vice assume. Se o vice não puder, aí o presidente da Câmara assume. Se o vice não puder, o do Senado, até chegou no presidente do STF, e se o do STF também não puder, aí você fecha o país, porque não tem mais ninguém para assumir a presidência deste negócio. Não, porque não é possível que numa linha de sucessão com 5, nenhum possa assumir, né?
É feriado então, você fecha hoje. O país, é. É feriado hoje. Mas é
pessoal,
isso
nesse sentido, só rapidamente também comentar aqui como é que foi a minha, né? A minha preparação para o exame de ordem, mas foi nessa mesma pegada que vocês destacaram, fazendo monografia, final de faculdade, fazendo prova e se preparando para a OAB. Mas eu me recordo de forma muito clara de um aspecto que hoje, por isso que eu menciono, os alunos hoje têm muito mais facilidade, né, de acesso à informação, de acesso a cursos, de uma maneira geral. Na minha época, você não tinha... Pelo menos em Sobral, você não tinha cursos ainda preparatórios para a OAB, você tinha pouquíssimas opções de preparação para a prova da OAB, então isso foi algo que impactou muito. Então a gente tinha que, por conta própria, ir atrás das coisas para poder estudar. E na nossa época, não sei se vocês pegaram, mas na minha época, na segunda fase, podia levar livro de doutrina.
Não, mas eu ouvi falar desses
não pegaram?
Tempos
não, na minha não, já... mas foi recente. Isso aí é recente. Né? Mudou há pouco tempo. É, né? Ano passado mudou isso. A segunda fase podia levar livro. E o pessoal levava malas de livro. Eu levei 17 livros, uma mala de viagem para fazer a prova. Só que não adianta, você levava, mais por uma questão de medo, de ansiedade.
Própria.
Mas ou você tinha lido o livro para saber onde tinha a resposta. Se você não tivesse lido, você não dá tempo, ficar feito doido, pesquisando na correria. Tanto é que eu só utilizei os livros para uma questão. Porque eu me recordava onde é que tinha a jurisprudência, o capítulo, porque eu tinha lido, que era penal. Como era a disciplina que eu gostava mais na época de faculdade, então a segunda fase foi em penal, então eu sabia, era um livro do CAPES, onde é que estava a resposta da questão que estava sendo colocada. Então isso é a minha principal recordação.
O CAPES também foi autor da minha época.
Olha aí, mas não é possível que não fosse, né? Pessoal, e como é que surgiu, já que a gente está falando aqui de OAB, curso preparatório, como é que surgiu, professor Rodrigo, a ideia do OAB 4.7, o primeiro curso preparatório para a OAB aqui da Serra da Ibiapaba, né?
Bem, professor, o OAB 4.7 ele surgiu no cenário de uma ideia que eu tive com um grande amigo. Estou há 3 anos no magistério e eu costumo dizer que foi onde de fato eu me encontrei. Aquela história, a gente às vezes busca o local onde se encaixar, o local onde se encontrar. E eu tive essa felicidade, Deus me proporcionou essa honra de encontrar o local onde eu me encaixe, que é no magistério. E com três anos de desenvolvimento nessa área, trabalhando com isso, fazendo isso por amor, por gostar mesmo, eu vi a necessidade dos meus alunos em ter uma preparação. Eu não tive a época... esse norte, a gente não tinha, como eu falei, era, apesar de ser uma época que está bem ali, mas a gente não tinha essa, essa, essa facilidade de buscar cursos. Eu, se eu quisesse um curso presencial, porque eu sempre fui muito inimigo de aula online, certo? É, eu tinha que descer pessoalmente para Sobral. Eu tinha que ir. Eu tinha, na época, eu tinha um curso, um preparatório em Sobral, que era aula, eram aulas todos os dias. E aí, eu tinha que ir presencialmente. Eu tinha que descer todo santo dia para Sobral. Eu reservava um pedaço da minha pequenina bolsa de estagiário para todo santo dia eu pegar uma Topic e descer para Sobral assistir minhas aulas presencial, certo? E aí eu sentindo essa necessidade e essa revolução que nós estamos tendo na Serra da Ibiapaba, muito por conta do que a ViaSapiens tem feito na nossa, em Tianguá e em toda a região. A gente tem esse curso agora aqui. O aluno serrano, o aluno ibiapabano, ele não precisa mais descer a serra, ele não precisa mais enfrentar horas de estrada para poder estudar, principalmente os alunos que são aqui mais do nosso eixo aqui, Tianguá, Viçosa, Ubajara, Ibiapina, até São Benedito também. Pega a estrada, pega, mas não é uma BR, se você vai fazer uma viagem, vai descer uma serra, certo?
E é aí, próximo demais, né?
Que é muito perto.
20 minutos de uma cidade para outra, 15 de você outra, tá perto. 30 minutos da outra.
A gente, quando vai para Fortaleza, a gente às vezes anda mais de um bairro para o outro do que daqui para São Benedito.
Agora, só abrir essa questão, a distância, né? E para vocês verem o que, que o AB vai proporcionar a vocês. É, quantas horas daqui de Tianguá para Sobral?
Uma hora e meia, uma hora e vinte. Pronto.
Vamos calcular 1h30, né? Uma hora e meia para ir para voltar. Aí por dia. E de volta. Você é aí 3 horas brincando aí, né?
Por dia.
Por dia. E essas 3 horas vocês poderiam estar empregando e estudando, né?
Estudando, com certeza. E assim, nesse cenário permeado por esse afã, por essa ideia, a gente decidiu abrir o AB4.7. E justamente na pegada de eficiência, pegada de estratégia, saber o que estudar, ser direcionado, não ficar perdido, não ficar, meu Deus, por onde é que eu começo, para onde eu vou, por onde eu caminho, a gente decidiu abrir o AB4.7 nesse formato. Elencamos 7 disciplinas, que são as disciplinas que mais têm peso na prova, certo? Que é ética, administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal. São as 7 disciplinas que somam o maior peso da prova. E vamos, rapaz, vamos botar os alunos para serem aprovados. Vamos mostrar para eles que eles não precisam estudar as, na época, 17 disciplinas para eles serem aprovados na primeira fase de exame de ordem. Um estudo guiado, um estudo eficiente, um estudo prático, um estudo feito com material correto, um estudo feito com profissional correto, ele vai auxiliar o aluno. E aí, permeado por esse sentimento, por essa vontade, a gente fundou o AB4.7 no final e lançamos nossa primeira turma em dia 21 de novembro de 2022, certo? Foram 90 dias de aula, 90 dias bem intensos de aula, bem dedicados, tanto os professores como os alunos estiveram lá nos seus momentos, trazendo o que era preciso, os professores entregaram o seu melhor, os alunos também, e veio o resultado que veio. Certo? Desculpa. E aí foi nesse sentimento que a gente fundou o AB4.7 para buscar revolucionar a preparação para a OAB na Serra.
E foi sucesso, né? Porque foi 60%, pouco mais de 60% de aprovação dos alunos na primeira fase. Agradecer aqui ao nosso estagiário, o Otila.
Não está aparecendo, não.
Certo? Ele não está aparecendo, mas eu estou fazendo questão de registrar aqui a presença dele. Brincadeiras à parte. Nosso diretor acadêmico da Faculdade ViaSapiens Online. Agradecer aqui a equipe também que está aqui, né? Desde já. A Bianca, a Bela, que estão aqui na produção do nosso Sapiens Cash, tá certo?
Só outra parte é que já pararam para imaginar num projeto desse que nós estamos abrangendo nossas cidades, mais de 6 alunos a cada 10.
Com certeza.
A gente pega um grupo de 10, desses 10, 6 foram aprovados Aqui...
A gente tem o nosso índice, graças a Deus, e ficamos muito acima da média nacional.
Sim, sim.
A média nacional, ela fica na casa dos 20% a 30%, varia de acordo com cada exame. E nós... foi nos dado a meta e nós triplicamos a meta, nem dobramos. Então, assim, é motivo de muita satisfação. A gente está vendo que essa estratégia dá certo. Nós estamos validando esse método. É um método que ele está basicamente fincado em um tripé. Nossas aulas presenciais, acompanhamento, cada passo. Um acompanhamento método a método do professor com o aluno.
Com material de estudo específico.
O material de estudo, que é o material que vai trazer praticidade e eficiência para o estudo do aluno, abordando o que cai, o que tem mais incidência, o que o aluno precisa estudar para ser aprovado, e a equipe de professores. A equipe de professores que a gente traz o melhor para o aluno, professores que não só são especialistas na área onde ele ministra a aula, na área do direito, mas especialista em exame de ordem.
É uma pegada diferente.
Sim, com certeza.
O curso tem uma pegada diferente do que a aula de graduação como um todo, porque ele é um curso direcionado para a prova, com bizus, com informações, né? E tem um ponto aí, professor Rodrigo, professor Rony, que é muito importante, que é esse acompanhamento do aluno para e passo, né? Esse acompanhamento próximo do aluno, porque, como eu me destaquei, não é só a questão técnica, existe uma questão emocional que perfeito. Também precisa ser trabalhado com o aluno.
Com
ele tem que visualizar essa vitória dele na prova. E o curso facilita isso, né? Você tem um material direcionado, você tem aulas direcionadas, tem todo um aspecto na preparação dele que ele não vai conseguir em outro local. E acho que é importante destacar, embora o curso aconteça do AB4.7 aqui na Faculdade Via Sapiens, ele é um curso aberto a alunos de todas as instituições de ensino superior. Qualquer candidato, qualquer interessado em se preparar para o exame de ordem, não precisa ser aluno Via Sapiens, podem ser alunos de outras instituições, eles podem também fazer parte do AB4.7, não é isso?
É um curso exatamente. Totalmente aberto ao público. Nós temos essa filosofia de querer ajudar os alunos da Serra da Ibiapaba. Nós queremos atingir quem precisa, quem quer ser aprovado no exame de ordem da Serra.
Quando é que começa as aulas da próxima turma, professor Rodrigo?
A próxima turma inicia-se no dia 3 de abril. Nós lançamos o curso ontem. Já estamos na nossa...
Está aberta as inscrições, então.
As inscrições.
Quem quiser se inscrever, se inscreve por onde?
O AB4.7, @AB4.7. O link vai estar na bio, certo? Pelo link você consegue fazer sua inscrição. E nós iniciaremos nossas aulas dia 3 de abril. Serão 90 dias de aula. Iremos do dia 3 de abril ao dia 30 de junho, que é a semana que antecede a prova.
Show. Como é que funciona os dias de aula? Que horas são as aulas? É de segunda a sexta? Como é que funciona?
A nossa metodologia, ela passa justamente por essa intensidade. Nós queremos realmente uma coisa intensa para fazer o aluno passar. São 90 dias de aula, com 6 dias de aula por semana, certo?
Segunda a sábado, então.
De segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta, as aulas são das 17 às 18h30, certo? Cada dia uma disciplina, para ter um estudo rotativo, certo? E aos sábados, na parte da manhã, nós temos duas disciplinas, sendo aulas de 8 da manhã às 9h30 e de 10 às 11h30. Então, são 90 dias de aulas intensas, 90 dias de encontros intensos. A gente pensou no horário que fosse mais intermediário, porque como nós três falamos, todos fizemos a prova no cenário de trabalho, conclusão de faculdade,
sim,
certo? Precisando conciliar tudo isso com a OAB. E aí nós pensamos nesse formato para proporcionar ao nosso aluno a preparação para o exame de ordem sem atrapalhar seu trabalho ou sua faculdade. Sua graduação.
Show de bola. Pessoal, vamos caminhando então aqui para o final do nosso Sapiens Cash. Eu queria passar ao professor Rony para suas considerações finais, depois ao professor Rodrigo. Queria desde já agradecer pela audiência, né, de todos que nos acompanharam aqui no nosso canal do YouTube da faculdade. O professor Rodrigo está quase morrendo aqui na tossindo. Aí depois o mais velho sou eu, né? Olha aí. Mas é isso mesmo. Somos todos jovens de espírito. Meu amigo Rony, diga lá, quais são as suas considerações? Se você fosse deixar aqui uma dica para quem vai fazer a prova da OAB?
Ah, a minha dica é aquela questão, camarão que dorme, a onda leva, né? Assim, são 90 dias de pura intensidade, nível hard aí, pra gente conseguir nosso objetivo. Porque a gente inicia o ano, né? Eu vou puxar aqui, a gente inicia o ano sem metas, né? Assim, geralmente quem não tem costume não escreve nenhuma meta e vai vivendo um dia assim, ah, vou viver o dia de amanhã. Pros alunos aí, pro nosso público.
A moda Zeca Pagodinho, né?
Exatamente. Deixa a vida levar, né? Exatamente. Mas assim, tem que ter estratégia, você tem que traçar um objetivo. Poxa, eu tô no nono período. Eu quero ser aprovado agora. Porque próximo período, vou ficar de boa, vou relaxar, fazer minha monografia tranquilo, sem dor de cabeça. Ou seja, se eu puder fazer, se eu puder ser aprovado agora, eu vou. OAB, não existe concorrência. A concorrência é da pessoa mesmo. Não existe concorrência. Aí, são 90 dias de intensidade. E desses 90 dias, nós do OAB 4.7 vamos fazer os melhores 90 dias de estudo de vocês.
Com certeza.
E é essa a minha didática. É essa a minha intenção para vocês. Que esses 90 dias sejam os melhores 90 dias de estudo para conseguir o objetivo. Põe um objetivo, imprima uma carteira, pregue no espelho do banheiro para ficar vendo todo dia. Porque aquilo ali vai ser uma inspiração. Ah, lógico, também. Nós temos que ter certas abstinências num período. A gente vai ter que se abster de algum momento de lazer.
Não existe sucesso sem sacrifício.
Mas são 90 dias, cara. 90 dias aí para uma vida é quase que irrisório.
Com certeza.
Esse é meu detalhe.
É, eu quero deixar para todos os nossos internautas, nossos ouvintes, nossos alunos, nossos futuros alunos, eu quero que vocês saibam que o OAB 4.7 ele foi criado com um propósito. E esse propósito, ele passa por uma dedicação extrema, por uma entrega extrema, por uma abstenção de certos pontos, por uma vontade. E ele chega na aprovação. O que nós que compomos o OAB 4.7 queremos é fazer vocês serem aprovados. É auxiliar vocês no caminho para a aprovação. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que todo mundo tem desafios, todos têm o seu leão diário para matar, certo? Mas a gente está aqui para ajudar. E eu também quero deixar uma mensagem para os alunos, que nós nos pomos como facilitadores. Facilitadores no sentido de ajudar vocês, mostrar o caminho, dizer, olha, eu já passei por isso aqui, vamos por aqui que vai dar certo. Vamos fazer desse jeito que vai dar certo. Mas a gente também precisa da entrega e dedicação do aluno.
Exato.
O aluno, ele é o principal ator dessa novela. Se ele quer a aprovação dele, se ele quer a vermelhinha dele, ele tem a entrega dele. A gente está aqui para auxiliar todos indistintamente. Trazendo o melhor, baseado nesse tripé que eu falei. Aulas presenciais, material adequado, não é um material feito de qualquer jeito, não é um material feito para cumprir tabela, é um material feito para aprovar o aluno e professores que estão dedicados e vão se entregar para a aprovação de vocês. Então, essa é a nossa intenção. O OAB 4.7 nasceu para isso. Então, eu queria deixar essa mensagem e queria dizer a vocês, não percam tempo. Garantam a vaga de vocês. O link está na bio do Instagram. Qualquer dúvida, fala lá no IG. Manda mensagem. Dá um jeito. Nós estamos à disposição.
Chama. Show de bola. Turma, muito bom. Eu acho que foi muito esclarecedor. Considero que foi um podcast que a gente pôde conversar sobre os principais tópicos aqui do exame de ordem. E se você ficou interessado, né, em se preparar com estratégia, com eficiência, com eficácia para o seu exame de ordem, o link está na bio do Instagram, tanto da Faculdade Via Sapiens como do OAB 4.7. Você vai lá, @OAB4.7, e o link de inscrição está na bio. Faça a sua inscrição, porque as aulas já começam dia 3. Tá? Então, para você já iniciar as aulas no primeiro dia de aula, tá certo? Não perder tempo e garantir aí a sua aprovação, o êxito, o seu sucesso, a sua carreira profissional que está em jogo. Né? Então,
Só mais um detalhezinho aqui para vocês. E comentar que o AB 4.7 ele também traz a interação não só aluno-professor, mas entre disciplinas, né? Que a gente deixou passar batido. Mas o exame da ordem, por edital, já prevê a questão da interdisciplinaridade, né?
Com certeza.
O exemplo clássico são questões de penal já interferindo no código de ética, né? Questão de prerrogativas
sim,
e tal.
Justamente.
E não é apenas a interação entre aluno e professor. E aí, entre as matérias, né? Nos comunicando, onde a gente vai encontrar situações como essa no OAB 4.7.
Com certeza.
Era esse detalhe.
É isso aí.
Então, professor Rodrigo, professor Rony, muito obrigado pela participação no nosso Sapiens Cast. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube e até a próxima.
Tamo junto. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.